Depois da reforma da Previdência, duas mudanças estão na fila: a reforma tributária e a administrativa. Em relação à reforma administrativa, o governo federal tem argumentado que as novas regras só vão valer para os futuros servidores que forem aprovados daqui para frente em concurso público. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o senador veneziano Vital do Rego. Ele é do PSB da Paraíba, atendeu ao nosso convite e veio aqui ao estúdio da Rádio Senado. O senador aqui está bem à vontade, já tirou o paletó, está aqui conosco.
Mas eu pedi a permissão a você.
Tá bom. E também ele me deu a permissão para quebrar o protocolo, em vez de chamar de senhor, chamar de você. Nós vamos bater um papo aqui bem legal sobre reforma administrativa. Então, o que você, senador veneziano Vital do Rego, está achando aí dessas discussões que estão antecipando a discussão mais formal da reforma administrativa aqui no Senado?
Permita-me, Adriano, primeiro cumprimentá-lo ao conhecê-lo, a você e a outros companheiros e companheiras que com você produzem essa programação para a Rádio Senado, que é tão importante e que tem nos ajudado, inclusive, a desmistificar muito aquilo que muitos brasileiros imaginam ser do Congresso Nacional. Isso é importante, porque aqui existe um trabalho produtivo, um trabalho que pauta os assuntos de interesse nacional, e isso é fundamental. Aquilo que está sendo feito, aquilo que é formatado tanto pela TV Senado como pela Rádio Senado, tem sido fundamentais para que nós mantenhamos essa interação. Segundo, te dizer que precisamos, sim, saudar a minha querida Paraíba, né, a todos os amigos que ainda têm a oportunidade, ainda não, que têm a oportunidade de acompanhá-los na nossa grande região metropolitana da capital. Tomara que possamos estender os raios de presença da Rádio Senado para a nossa querida Campina Grande, que é a minha terra natal, mas enquanto não estivermos a falar, em que pese estarmos em rede e em plataformas das mais diversas, eu saúdo os pessoenses, aos amigos de Santa Rita, de Bahia e de Cabedelo. Agora, te dizer em relação ao ponto central, diretamente ao assunto, nós estamos expectantes. Não recebemos ainda a proposta de forma acabada proveniente do Palácio do Planalto, do governo federal. Enquanto não tivermos em mãos e nos determos a esse debate que vai ser enfrentado pelo Parlamento, existem algumas considerações e algumas preocupações. E são essas as preocupações que eu queria com você expô-las. Primeiro delas, eu participei na legislatura passada como deputado federal de assuntos entre os quais tratamos sobre a reforma trabalhista. Eu me opus à reforma trabalhista nos modos, ou seja, com as proposições nela inseridas. Por que digo isso? Porque muito chama a minha atenção quando matérias são tratadas pelo governo, e não apenas por esse, por outros, a estabelecer certas visões hostis a alguns setores. Quando se falava sobre a reforma trabalhista, você vai lembrar comigo, Adriano, e os meus amigos que nos acompanham, que o governo, à época o governo Michel Temer, dizia: nós precisamos combater aquilo que tem impedido a oferta de trabalho para os brasileiros, que seria mudanças da CLT, legislações arcaicas, antigas, desatualizadas, que precisavam ser revogadas. Pois bem, sob esse pretexto, e aí se elegeu como adversário o quê? Se demonizou as leis trabalhistas para dizer: olha, nós temos que combater, porque senão a iniciativa privada não se sentirá estimulada, porque senão os investimentos externos não chegarão. E se fez, ou levou-se a impressão de que a reforma trabalhista seria o condão que salvaguardaria todos esses interesses. Passados 3 anos praticamente da sanção presidencial, nós observamos que não houve mudanças, muito pelo contrário, o estágio de desemprego continua o mesmo. Em relação ao servidor público, o que nós ouvimos há algum tempo, isso não é recente, há pelo menos 10 anos, se coloca o servidor público nas suas 3 esferas. Tanto verdade é que o sentimento e o conceito dos que fazem atualmente o governo, nas palavras do próprio ministro Paulo Guedes, são de completo desrespeito e de desapreço ao servidor. Há 15 dias, antes do carnaval, o ministro Paulo Guedes tratava aos servidores como parasitas, isso nos seus 3 níveis. Eu temo que a proposta trazida, ou que vai chegar ao Congresso Nacional tenha esse sentimento hostil de desapreço para com o servidor e de desapreço para com o serviço público. Se você disser mais senador, mais veneziano, como eu gosto realmente de ser tratado na informalidade, não é preciso que haja mudanças, não é preciso que nós dinamizemos, não é importante que nós estabeleçamos novas relações junto ao servidor e junto ao serviço público, sim. Mas de que maneira isso será produzido é o que eu temo.
Pois é, veneziano. Senador veneziano Vital do Rego, aqui nosso entrevistado aqui no Conexão Senado. Dois pontos aqui que gostaria de considerar com o senhor. A relação da estabilidade do servidor público, que é um princípio aí que já é constitucional.
Sim.
E a questão da avaliação do desempenho. Primeiro, sobre a estabilidade. Se fala que com essa proposta, como o senhor disse, ainda não veio ao Congresso, estamos aguardando, que poderia haver uma flexibilização da estabilidade do serviço público. E em relação à avaliação do desempenho, ou seja, o servidor, a possibilidade de ser demitido se ele não passar numa avaliação. O que o senhor acha dessas duas propostas que já foram colocadas na mesa, mas que ainda não foram formalizadas?
Da maneira como elas serão apresentadas. Primeiro, quando o presidente da República fala que se compromete de que as propostas que estarão incluídas no bojo da reforma administrativa não alcançarão aos servidores que estão estáveis, ou seja, só a partir da sua aprovação e da sua sanção, é bom que nós sempre fiquemos resguardando com as devidas preocupações. Por quê? Agora mesmo, na reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Congresso, não contou com o nosso voto, e nós expusemos os porquês de não aprovarmos ou de não votarmos favoravelmente à reforma da Previdência, se dizia que não haveria prejuízos a direitos consumados, a direitos adquiridos. E vou citar um caso. Houve uma regra de transição em 2003, quando algumas mudanças foram verificadas e aplicadas ao regime previdenciário, e aqueles que já estavam na transição terão que conviver com uma nova transição. Então, na verdade, o compromisso da equipe econômica de que não seria prejudicado ou não seria extensivo a outros cidadãos brasileiros, isso não ocorreu. Da mesma maneira, portanto, eu não estou convencido ou não estou tranquilo de que na proposta de uma reforma administrativa, de fato, sejam preservados os direitos dos servidores antes de uma reforma ou de uma nova proposta modificadora. Isso é ponto um. Ponto dois, se você disser, veneziano, mas não dá para que nós tenhamos um tipo de tratamento aonde cidadãos que estejam na iniciativa privada ou que estejam na iniciativa pública sejam tratados como castas. É claro que a natureza do trabalho é diferente. Se você me pergunta, não é fundamental que nós dinamizemos, não é fundamental que nós estabeleçamos aqui regras, critérios, para que o servidor ele não se sinta acomodado, para que ele sempre se sinta estimulado? Correto. Então nós vamos estabelecer um acompanhamento, ou seja, uma produtividade, uma qualidade no serviço público prestado, tudo muito bem, conquanto não haja uma presença parcial para prejudicar algum servidor. De que maneira essa apreciação, de que maneira a competência, a qualidade, aquilo que o servidor público está a fazer vai ser levado, observado e criteriosamente acompanhado. Esse é um ponto que nós devemos observar, porque senão nós vamos estar dando vazão e nós vamos estar permitindo a presença de juízos de valor que muitas das vezes não são imparciais. Muito pelo contrário, são revestidos do sentimento de perseguição, são revestidos do sentimento de querer prejudicar ao servidor público. Tudo vai depender do teor que seja proposto pela reforma administrativa chegando à casa.
O Francisco Gomes, ele é da Web Rádio Cidade de João Pessoa, aqui capital do estado, do senador veneziano. Ele está acompanhando a entrevista, está gostando da entrevista. Muito obrigado, Francisco. Uma outra participação aqui pelo WhatsApp, senador veneziano, é o Paulo Moraes. Ele está estudando para o concurso do Senado. Ele quer ser policial legislativo, está sempre ligado. Ele é de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. O que o senhor tem a dizer para uma pessoa como Paulo Moraes, que quer se tornar servidor público e que também, ao mesmo tempo que ele estuda, acompanha os editais, é o concurseiro, está preocupado com a reforma administrativa.
Eu quero te sugerir, querido, que aproveite a todos os editais que são publicizados, chamando a realização de concursos públicos. Porque com esse governo, com esse viés de quem, desde o ano passado, assume o comportamento de ser avesso à realização de concursos públicos. E nós estamos, para que não fiquemos em exemplos mais distantes, nós estamos vivendo exatamente isso. Desde o início do ano de 2020, são milhões de brasileiros, pelo menos 2,5 milhões de brasileiros, que estão na fila de espera para serem recebidos e terem os seus processos como possíveis beneficiários do INSS apreciados. Isso por quê? Simplesmente porque se desmantelou a estrutura da Previdência no país, não de agora, mas isso progressivamente, a ponto de não termos sequer servidores para que possam ser produzidos e feitos os acompanhamentos devidos. O presidente vai, é dito a medida provisória, prevendo o chamamento, inclusive, de ex-militares, de ex-peritos. Por quê? Porque você não fez valer aquilo que é óbvio. Estruturas de serviços públicos carecem da presença de servidores. Quando você precariza, Adriano, fatalmente você vai estar desqualificando. Agora, no final do ano, eu tive a oportunidade de presidir a comissão que tratou sobre a medida provisória para renovar os contratos de médicos veterinários, 260, que contou com a presença do relator Domingos Sávio, deputado federal. Isso é o retrato da realidade da estrutura administrativa. O governo diz, olha, nós temos um Estado hipertrofiado, nós precisamos diminuir o peso do Estado, nós temos milhares e milhares e milhares de servidores públicos que não precisavam existir ou que terminam por absorver grande parte do orçamento das nossas receitas. Primeiro ponto, quando você estabelece comparativamente o acompanhamento com outras nações desenvolvidas, você vai observar que esse discurso é inverídico. O percentual comparativamente entre o número de servidores que nós temos em relação à nossa população é bem menor do que outras nações desenvolvidas. Então, nós precisamos desmistificar o discurso que vai ser trazido pelo governo federal. E o discurso vai ser esse. Vai ser de que a administração está pesada, de que o governo gasta muito com o serviço público e que precisa definitivamente diminuir. Mas diminuir o Estado significa desqualificar o serviço público? Por isso eu quero sugerir, quanto mais você possa participar de concursos públicos, o faça, porque nesse governo a tendência é de que não sejam propiciadas essas oportunidades. É outro ponto muito delicado, porque desde a reforma trabalhista, passando pela medida provisória 905, que você sabe que está sendo debatida aqui por nós, o que se quer, a visão neoliberal, a visão de governos fiscalistas, como foi o governo anterior e como é esse, ainda por cima esse, mais notadamente esse, é o de você fazer das relações de trabalho cada vez mais relações precarizadas, que desqualifica aquilo que é o desejo do próprio cidadão de ter um serviço público qualificado.
O Magela está em São Luís do Maranhão, está gostando aqui da entrevista. O estímulo é não ficar só na estabilidade do servidor público, e ele acha aqui que o senhor tocou num ponto bem importante aqui sobre a reforma administrativa. Muito obrigado, viu, Magela, pela sua participação. Senador veneziano Vital do Rego, muito obrigado aqui pela sua entrevista, ter atendido ao nosso convite. Aqui estamos sempre abertos aqui a novas oportunidades para bater um papo aqui com você.
Você. Adriano, eu fico muito
envaidecido. E a gente agradece e a gente espera que o senhor em breve esteja aqui conosco para falar de outros assuntos.
Terei o maior prazer. Primeiro, renovo aqui a alegria de poder tê-lo conhecido, a cumprimentar a todos os que fazem, repito, a Rádio Senado. Me coloco à sua disposição para tratarmos sobre esse assunto que é efetivo e evidentemente estará na pauta do dia proximamente. E quando convidado e convocado for, me sentirei muito feliz, me dirigindo não apenas aos meus coestaduanos paraibanos, mas agradecendo a tantos e tantos aqueles que se antenaram com vocês, conosco, né, nos diversos estados. Um grande abraço, espero ter podido colaborar, dirimir algumas dúvidas, mas principalmente na expectativa de conhecer, não na superficialidade das especulações, mas aquilo que virá provenientemente do Palácio do Planalto, que é a reforma administrativa. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira.
Ok, esse foi o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba. A gente vai pedir para o senador ficar mais um pouquinho para a próxima reportagem aqui, porque vai falar de festa junina. Senador, Campina Grande ou Caruaru? Qual o maior São João do país? Por favor.
Adriano, aqui sem ufanismo, né? Eu sou filho de Campina Grande, sem ufanismo eu tenho. E é muito importante que as nossas festas, independente de quem as promova, de quem as produza, não apenas na nossa região, tipicamente uma festa nordestina, mas que todos nós as tenhamos, porque isso é a riqueza da nossa cultura, mas efetivamente o maior São João do mundo é consagrado pela crítica nacional, é realizado em Campina Grande. Claro que Caruaru cresceu, aperfeiçoou, qualificou-se muito, mas ainda guardamos esse título de realizar os maiores festejos juninos durante os 30 dias do mês de junho. Sintam-se convidados desde já.